Graça e paz, igreja, bom dia. Eu gostaria que os irmãos fossem abrindo as vossas Bíblias no livro de Êxodo, livro da saída, livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 14. Abram as vossas Bíblias. Nós tivemos aqui a aula do ciclo vida, como foi dito também pela manhã, maravilhosa aqui a sala geral, lá embaixo a sala de líderes. Eu tenho certeza que se você veio ou acompanhou pela internet, foi muito abençoado pelo Senhor através da vida dos professores. Eu louvo a Deus por nossa comunidade que mantém viva esse viés ou esse entendimento de ter a palavra, as escrituras como base e continuar com as escolas, com a escola bíblica dominical, que aqui nós chamamos ciclo vida, né? Muitas igrejas já não têm mais a escola bíblica dominical, isso é muito triste, porque é ali que as pessoas tiram dúvidas, conversam, partilham. Nós temos as confrarias também, onde as pessoas podem tirar suas dúvidas, mas a escola bíblica é maravilhosa, amém? Eu creio que os irmãos já encontraram, sem muitas delongas, né? Como diz os pregadores pentecostais. Êxodo capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? É uma pergunta. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O Senhor disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para trazê-lo, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi, Deus? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Esta é a palavra que traz vida. Esta é a palavra que traz propósito. Esta é a palavra que traz significado à vida da humanidade e do homem. Senhor, eu imploro, Pai, para que o Seu Espírito Santo nos guie nesta jornada, neste partilhar do pão nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor. Abra, Senhor, o entendimento, Senhor. Toca na nossa mente, Pai. Não permita que a nossa mente, Senhor, seja roubada pelo inimigo, pelas preocupações. Senhor, que nós venhamos estar focados, com os ouvidos abertos, Pai, para receber, Senhor, a direção, o direcionamento do alto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu repreendo agora, Pai, toda a ação do inimigo que age na mente e no coração, toda a ação maligna que traz ao coração agora perturbações, a mente agora aprisionamento, Senhor. Eu repreendo nesta manhã, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu agradeço a Ti, Pai, por essa comunhão maravilhosa. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Amém e amém. Esta é uma palavra muito conhecida, é o chamado de Moisés, é o momento em que a vocação, o chamado, o ministério, aquilo para que Moisés nasceu, começa, ou Deus entrega a ele, para que ele vá e liberte o povo e seja o libertador que todos nós conhecemos aqui e que já foi tanto dito, né? E eu acho que cada um de nós aqui já ouvimos aquela frase ou aquele jargão que os coaches falam, que os professores nas universidades falam, que é a frase: esteja preparado porque os desafios virão, esteja preparado porque as oportunidades virão. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. Quando a oportunidade bater à porta, esteja preparado, esteja ali de armas na mão ou de com a mente trabalhando, esteja ali na expectativa da oportunidade, porque ela virá, ela baterá na porta. Mas a grande verdade é que toda oportunidade nasce através de uma necessidade. Toda oportunidade que se achega, que se apresenta para as nossas vidas, nasce através de uma oportunidade. Há quem diga que as maiores oportunidades são nos piores momentos que a sociedade passaram. As maiores empresas surgiram no meio das maiores crises. Então, é uma verdade, sim, que nós devemos estar preparados. Mas, muitas vezes, a necessidade é muito maior do que o nosso preparo, do que tudo aquilo que a gente estudou na faculdade. Eu não estou dizendo que a gente não deve estudar, não deve ir atrás, não deva correr, e não deva também estar preparado, mas muitas vezes a necessidade vai ser maior do que aquilo que nós nos preparamos para enfrentar. A dificuldade diante do desafio vai ser muito maior do que aquilo que nós nos preparamos. Tá, irmão, e aí? Eu não vou, eu desisto, eu paro, eu deixo de fazer, o que eu faço aí, irmãos? E é exatamente isso que eu quero hoje conversar com os irmãos, meditar com os irmãos e pensar um pouco sobre a vida deste grande libertador de Israel, grande homem de Deus, levantado por Deus para enfrentar nada menos do que o império do Egito, que naquela época era um império que predominava na sociedade. Moisés, ele nasce em um período conturbado. Os hebreus chegam ao Egito através da vida de José. Você vai ver isso em Gênesis 37, e você vai ver que com o passar dos anos vem uma grande fome sobre a terra, uma grande seca sobre a terra, e os irmãos e o pai de José vai para o Egito também e leva o povo de Deus para o Egito. O povo ali se acomoda, passa por aquele momento perturbador, tribuloso, se acomoda e começa a crescer dentro do Egito, começa a prosperar no Egito, começa a viver a vida dos egípcios dentro do Egito. Mas o passar dos anos, aproximadamente 400 anos, eles ficaram exilados lá no Egito. Com o passar dos anos, eles começam a crescer e perturbar ou preocupar o faraó que veio com o passar do tempo também, um dos faraós que se levantaram começou a se preocupar com o crescimento dos hebreus que trabalhavam para os egípcios. E aí ele diz, agora, lá em, aí você vai ver isso em Êxodo capítulo 1, ele diz, agora que eles estão dessa forma, nós precisamos começar a se preocupar com eles, porque eles estão crescendo muito. Vamos impor sobre eles um jugo de escravidão. Eles vão trabalhar para nós, eles vão fazer as coisas que nós exigimos que eles façam. A gente vai botar guardas sobre eles, esses guardas vão chicoteá-los, vão tratá-los realmente como escravos, e eles vão produzir cidades para nós, como Ramsés, Pitom. Os hebreus, eles construíram essas cidades, e eles acharam que isso ia fazer com que eles se apagassem, ou diminuíssem, o ímpeto dos homens com as mulheres acabasse, ou parassem, mas na verdade impulsiona cada vez mais, e a Bíblia conta que eles continuam a crescer, a se expandir no Egito. Este faraó, preocupadíssimo com esta situação, dá uma ordem às parteiras. Isso ainda lá em Gênesis 1, em Êxodo 1, ele dá uma ordem às parteiras: quando nascer um menino homem, vocês matem o homem, e se for mulher, vocês deixam que vivam. As parteiras com temor ao Deus dos hebreus, elas não matam as crianças e eles continuam a crescer. O faraó vai até elas e pergunta para elas por que, que elas não matam aquelas crianças. O que está acontecendo? Eu dei uma ordem e vocês não estão cumprindo. Elas falam, as mulheres hebreias são muito saudáveis. Quando a gente vai, as crianças já nasceram. É como se elas dissessem, já estão correndo, eu não consigo mais matar essas crianças. E a história vai se desenrolando e eles continuam crescendo. O faraó continua oprimindo, tentando matar os meninos homens. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 2 que um homem da tribo de Levi se junta com uma mulher da mesma tribo e tem um filho, uma criança. Essa criança era muito formosa. Aquela mulher esconde a criança durante 3 meses. 3 meses escondendo o filho, cuidando do filho, mas chega a um ponto que a criança provavelmente começa a fazer aquilo que criança faz. Ela chora, ela grita e ela começa a se preocupar com a saúde física, com a vida da criança, porque a opressão cada vez mais aumentava. Então ela tem uma ideia: eu vou pegar um junco, um cesto, vou untar esse cesto, colocar a criança e pôr no rio. Certamente o nosso Deus ali livrará. E foi exatamente isso, mas ela não imaginava que por pura graça e misericórdia da parte de Deus, essa criança fosse parar nas mãos da filha de Faraó, que se banhava naquele rio. A filha de Faraó, vendo aquela criança, a formosura daquela criança, logo ela olha para ela e diz, eu vou acolher esta criança, mas eu não tenho leite para amamentar uma criança de 3 meses. Uma das escravas dela tem a ideia de pegar uma mulher hebreia e dar amamentar e deixar a criança com essa mulher. Justamente a mãe de Moisés cuida de Moisés, cuida desta criança, amamenta esta criança. A Bíblia conta que quando esta criança já era grande, a mãe precisa devolvê-la até a filha de Faraó. A filha de Faraó, vendo aquela criança grande já, bem nutrida, bem alimentada, olha para ela e dá um nome a ela. O nome da criança é Moisés, que significa porque foi tirado da água, porque das águas foi tirado. Isso significa Moisés, porque das águas foi tirado. A história de Moisés se desenrola, ele cresce, ele aprende sobre a cultura, ele aprende a ser um homem de guerra, um homem faca no dente, aquele que podia, não podia haver uma briga que ele entrava nela. Moisés cresce com a cultura dos egípcios, a mente dos egípcios, ele é ensinado a tudo aquilo que os egípcios aprendiam dentro do palácio, ao lado dos filhos de Faraó. Moisés cresce nesse ambiente hostil, pesado, que faz com que ele adote aquilo como um comportamento dele. Diz a Bíblia que certo dia Moisés decide ir até os irmãos hebreus deles, e quando ele chega, ele vê a forma como um egípcio estava tratando os hebreus. Ele estava batendo nos hebreus, oprimindo os hebreus, castigando os hebreus. Moisés olha para aquela situação, para aquela condição que aquele homem estava sendo tratado. E ele parte para cima com a mente de um egípcio. E o que acontece? O que a mente de um egípcio faz? Ele aniquila o inimigo. Porém, quem era o inimigo? Era um egípcio, o inimigo de Moisés naquele momento. Porque ele se lembrou das suas raízes. Aquilo que a mãe dele, enquanto amamentava, enquanto cuidava dele, ensinava para ele. Dizia a ele sobre o povo dele, como o povo dele era oprimido, passava por dificuldade. Ele se lembra das suas raízes em meio a um pensamento egípcio. Isso causa uma confusão, ele vai e mata o egípcio. Ele some com o corpo e ele acha que está tudo bem. Mas no dia seguinte, quando ele vê dois hebreus brigando entre si, ele vai lá falar para que eles não briguem. O que esses homens falam? Então, você quer nos ensinar a ser pacificadores se ontem você matou um cara? Quem é você para repreender a gente brigando? Olha como o exemplo é tão profundo na vida de um homem de Deus quando ele vai dar uma palavra a alguém. Moisés vai repreender uma briga e os homens hebreus que foram defendidos por ele ontem acusam ele. Você matou um homem. Quem é você para falar de mim? Eles tinham razão no que haviam falado a Moisés? Sim, eles tinham razão. Porque você só pode ser um pacificador de alguém se você tem um coração pacificado. Moisés ainda não tinha esse coração. O Egito, os egípcios haviam colocado, introduzido uma cultura de guerra no coração dele. Esse homem olha para a situação e fala, logo os egípcios vão saber. E como eu sei como eles tratam quem mata um egípcio, certamente é melhor que eu fuja. Esse homem foge, dá no pé, sai do Egito, vai embora do Egito. E vai para onde? Para a cidade de Midian, onde ficavam os midianitas que eram descendentes de Ismael. Os midianitas eram descendentes de Ismael, filho de Abraão. Não sei se vocês lembram da história, depois vocês vão lá em Gênesis e dê uma lida. Filhos de Ismael. Os midianitas eram filhos de Ismael. Quando ele chega naquele lugar, ele encontra as filhas de um homem chamado Jetro, que era um sacerdote. A Bíblia nos diz que ele defende aquelas filhas dele com o rebanho de Jetro, que elas estavam levando para beber água. Jetro fica sabendo, acolhe Moisés dentro da casa de Jetro. E ali começa uma nova história na vida de Moisés. Moisés ali é acolhido, Jetro dá a sua filha como esposa para ele. Moisés tem filhos ali. Moisés tem filhos, Moisés começa a viver um novo tempo na vida dele. Moisés se torna um pastor de ovelhas. Certamente Jetro, como um sacerdote que foi ensinado por Ismael, que vem da cultura de Ismael, que foi ensinado através dos tempos, começa a contar as histórias do Deus de Abraão para Moisés. E Moisés passa 40 anos cuidando dos rebanhos, cuidando da família, sentando na mesa com o sacerdote, aprendendo sobre Deus. Não acho que Jetro passava os dias dormindo. Naquela época, um sacerdote passava os dias ensinando sobre aquilo que ele havia aprendido no decorrer dos anos. E Moisés passa 40 anos aprendendo, ouvindo, degustando as mais diversas histórias, ouvindo sobre como Deus chamou a Abraão, como aquela voz ecoou no coração do pai de Ismael. Eu tenho certeza que ele degustava aquilo, e ele cuidava das ovelhas, cuidava do rebanho, ele abençoava a família dele, cuidava dos filhos, estava levando uma vida toda quadradinha, toda bonitinha, sabe? bem ajeitadinha, mas fala que naquele lugar, que onde ele vivia ali, era um território muito seco, não tinha muitos lugares onde as ovelhas ou os rebanhos se alimentaram, e ele precisava ficar passando de lugar em lugar, e ele começa a andar pelo Hebrom, ele começa a andar pelo Monte de Deus em busca de pasto para as ovelhas. Quando, num estalar de dedo, ele olha para uma sarça, ele olha para uma pequena árvore, e essa árvore está em chama, mas essa chama é algo diferente, algo que Moisés nunca havia visto ou imaginado na vida dele, algo sobrenatural. Essa sarça ardia em chama e ela não queimava. Alguns dizem que é aquilo que ele olhou, não era um fogo comum, mas era como se o Espírito tomasse aquela sarça ardesse, queimasse e ela não se consumia, nada da sarça se perdia, o fogo ardia e ele olhava aquilo e ele imaginava: o que será isso? O que está acontecendo? Eu trouxe as ovelhas, o rebanho para comer, mas o que é essa sarça? O que está acontecendo na minha vida? A partir daqui, o que será de mim? Como eu vou me comportar? Qual a ideia? O que irá acontecer daqui para frente? Eu imagino que Moisés ficou perturbado vendo aquilo, um cara do campo, vendo algo tão diferente acontecendo na vida dele. Com certeza a mente dele foi tomada. Alguns dizem que era o Espírito, um anjo do Senhor. A Bíblia diz isso, o anjo do Senhor. Uma teofania na frente, um encontro, um momento diferente, um momento marcante, um momento que o homem precisa ter na vida para girar uma chave. Que chave é essa? A chave que nos deixa isolados, vivendo numa zona de conforto, uma zona de comodismo, uma zona que não importuna ninguém, mas também não nos importuna, sabe? É gostoso demais levar a vida como Moisés havia levado, 40 anos no Egito, agora 40 anos só caminhando com as ovelhas, olhando para as planícies, sabe? Olhando para o horizonte, vendo aquelas maravilhosas paisagens que ele podia ver naquele lugar. Mas aquele momento era um momento diferente, um momento de um encontro com Deus. E aqui nós podemos tirar lições maravilhosas para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã, para a nossa chamada, a nossa vocação. Nenhum de nós é chamado para a inércia, é chamado para o consumismo religioso. Nenhum de nós, mesmo olhando para dentro de nós e não encontrando propriedades para aplicar o Evangelho na vida de ninguém, ninguém é chamado ao consumismo religioso. Igrejas hoje se preparam para ser consumidas. Essa não é uma característica da Manaim, da nossa comunidade. Aqui nós servimos uns aos outros, na comunidade, nas confrarias, no bazar, nos ministérios. Aqui nós ensinamos e aprendemos a deixar-nos consumir, a viver uma vida de doação de si mesmo, um para com o outro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, você tem algo específico, algo que só Deus enxerga dentro de você, dentro do seu coração, algo que Deus vai potencializar e vai usar para transformar vidas. Você é um agente de libertação de cativos. Esta era a vocação, a chamada de Moisés. Aleluia, glória a Deus, aleluias. A primeira lição que nós vemos é Êxodo 3, do 1 ao 4. Deus nos encontra em meio às nossas atividades cotidianas. Moisés andava com suas ovelhas. Talvez você imagine Deus encontrando você, orando de madrugada, fazendo uma campanha na madrugada. Talvez você imagine Deus te encontrando aqui na igreja, no domingo, às 10h45 e 39 segundos. Talvez você imagine Deus te encontrando quando você vai fazer uma visita. Mas eu vejo Deus encontrando um homem em meio ao seu trabalho diário, a simplicidade da vida. E é nesses lugares onde Deus costuma impactar uma vida, transformar uma vida. Eu conheço um pastor que trabalhava na Mercedes há muitos anos atrás. Hoje ele tem uma igreja grande. Ele diz que ele estava lá mexendo nos carros, trabalhando. De repente ele ouviu uma voz chamando ele, dizendo: larga tudo, porque eu tenho um novo tempo para a sua vida. Você não vai mais cuidar de carros, você vai cuidar do meu rebanho. Aquele homem soltou as ferramentas no meio daquela fábrica, entendeu o chamado, foi para cima. Hoje ele tem uma igreja grande que atende muitos jovens dentro da periferia. Aleluia! Deus vai te chamar nos momentos mais comuns e cotidianos do dia a dia. Você vai estar sentado atrás de uma mesa, de um computador, e Deus vai falar com você naquele momento. Você vai estar lá advogando ou fazendo aquilo que a sua profissão exige, e Deus vai te chamar naquele momento. A mulher vai estar lá cuidando da casa, arrumando as coisas, cuidando dos filhos, e Deus vai falar com ela naquele exato momento. Você vai estar lá cuidando da sua empresa, Deus vai arder no seu coração naquele momento. Não existe hora para Deus chamar um homem. Deus chama quem quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer da vida da pessoa. O que importa é qual a resposta que daremos à voz que nos chama. Aleluia, aleluia. Para alguns, ele vai pedir que deixe o emprego. Para outros, ele vai pedir mais um dia de confraria. Para outros, ele vai pedir a casa aberta para acomodar as pessoas. Para outros, ele vai pedir mais empenho na palavra, para que ele possa se tornar um líder de confraria. Para outros, ele vai ir especificamente dizer: você não é mais um homem de trabalho, de empresa. Você vai cuidar do meu rebanho. Aleluia, aleluia. Para cada um, Deus tem uma chamada específica, porque o que importa para Deus é o sofrimento, a dor que a sociedade está passando lá fora. Pessoas estão clamando, a natureza está clamando pelos filhos de Deus, para que os filhos de Deus se levante para este momento, para esta geração. Esta não é a geração Y, Z, sei lá qual letra que as pessoas estão dando hoje. Esta é a sua geração. Esta é a sua geração. Deus está te chamando para este momento. E eu não sei qual ferramenta você vai usar. O que eu sei é que Ele vai falar contigo. Aleluia. No seu dia a dia, cuidando de moto. Deus vai falar contigo no seu dia a dia. Aleluia. Dentro de um Uber. Deus vai falar contigo, porque Deus não te esqueceu. Aleluia. Quando Deus chama Moisés, Deus chama pelo nome. Deus é específico. Talvez ele estava escondido. Poucos sabiam qual era o nome dele. Mas Deus sabia o nome dele. Moisés, Moisés. E qual a resposta? Fala que o teu servo ouve, Senhor. Aleluia, aleluia. Moisés, Moisés. João, João. José, José. Anderson, Anderson. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Maria, Maria. Joana, Joana. Fala que o teu servo ouve, a tua serva ouve. Aleluia! É a resposta de Moisés que dá, potencializa ele para a vocação que Deus tem para ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Não é as especificações que Moisés tem. Ó Senhor, eu fiquei 40 anos no Egito. Eu me tornei um homem bom de guerra. Ó Senhor, eu sei fazer plantas para novos prédios. Ó Senhor, eu tenho a educação. Eu posso sentar numa mesa e pode ter naquela mesa mais de 5 garfos, mais de 6 facas. Para comer a sobremesa, nós temos ali 5 colheres. Eu sei me lidar com tudo isso, Senhor. Senhor, se eu sentar na mesa com as pessoas, com filósofos, eu sei como falar, Senhor. Senhor, mas eu estudei lá no Egito, Senhor. Não, ele simplesmente responde, fala que o teu servo ouve. Ele não está se importando com aquilo que ele tem de conhecimento. Simplesmente ele quer ouvir o Deus que um dia chamou Abraão. O Deus que o seu sogro havia contado a ele sobre os feitos na vida de Abraão. Ele simplesmente queria ouvir a voz e queria saber o que aquela voz tinha para lhe dizer. A partir daquele momento, você não vai ver mais ele falando das ovelhas. Senhor, mas as ovelhas, Senhor, ficarão no pasto. E quem vai levá-las de volta se o Senhor me levar daqui para outro lugar? Senhor, mas e as ovelhas? Senhor, e o meu trabalho, Senhor? Ah, Senhor, simplesmente, o foco, a direção, a atenção de Moisés muda. É transformada. O alvo dele agora é ouvir a voz da sarça. É ouvir o que aquela sarça flamejante, cheia da palavra, o anjo do Senhor, tinha a dizer a ele. Ele não se importa mais. Ele sabe que Deus vai cuidar de tudo e que ele precisa estar atento à chamada, à vocação. Aleluia! São prioridades na vida, são prioridades que temos que ter. A chamada à vida cristã é uma chamada integral. Você não vai ser cristão apenas aqui, às 10h30 ou às 9h, quando você vem na escola dominical, no ciclo vida. Você vai ser cristão integralmente. No seu trabalho, você é um arauto, um libertador para os oprimidos naquele lugar. Na sua escola, você é chamado para ser um arauto. No seu trabalho, na sua empresa. Aleluia! Deus vai cuidar das coisas. E você vai cuidar de pessoas. A sua confraria não é a confraria do líder X ou do líder Y. É a minha confraria. Ela cresce se eu estiver empenhado nela. Se eu estiver evangelizando. Porque eu entendi a minha chamada específica. Eu entendi a minha vocação. Para que Deus me chamou? Quem eu sou nessa hora, neste momento? Eu não me acomodo e espero a ação do líder o tempo todo. Aleluia, esse é o lugar de ser chamado por Deus. Aleluia, aleluia, esse é um lugar de começo de ministério, mas também de recomeço de vida com Deus. Moisés vai ter que voltar ao Egito, ele vai ter que reiniciar a mente dele, vai ter que ter um novo start, sabe? Para que ele possa cumprir com aquilo que ele tem para fazer. Pessoas que deixam de fazer aquilo que são chamadas para fazer, nunca encontrarão contentamento. Aleluia! Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, de deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer outras coisas. O contentamento nunca vem. Você já viu homens que se separaram, divorciaram, abandonaram sua família porque foram seduzidos por outras mulheres? Certamente, eles serão seduzidos de novo, serão de novo. E nós temos uma sociedade onde homens são casados e mulheres 3, 4, 5 vezes. Ah, mas isso são pessoas mundanas? Não, cristãos também praticam isso. Aleluia! Homens que se perdem no propósito, passam anos com a mesma mulher, de repente, ah não, agora eu não quero mais, eu não amava, eu não sei o que aconteceu. Isso é engano, indouto do diabo, você nunca será feliz. E aí eu fui na psicóloga, ela diz para eu ser feliz, eu não preciso carregar esse peso, a sua família não é infelicidade, a sua família fez você ser quem você é hoje, construiu você em meio às adversidades, às dificuldades relacionais com a esposa, com o filho, ou a mulher com o homem, você foi sendo construído e fortalecido. Deixar, abandonar aquilo que Deus tem para a sua vida, não é um começo, é um fim para aquilo que Deus tem na sua vida. Você nunca encontrará contentamento nas opiniões mundanas, secularizadas, aleluia, que desagradam ao seu Senhor. Este é um lugar de começo sim, mas também de recomeços, pessoas que abandonam o ministério. Deixa o ministério de lado. Ah, eu não aguento mais, está muita pressão. É o trabalho, é a família, é a confraria, é o ministério. É isso, é aquilo outro. O que eu vou deixar? Ah, vou deixar as coisas de Deus. Ah, daqui 5, 6, 7 anos eu retomo. Este é um dos maiores enganos. O seu contentamento, o lugar onde Deus te restaura, é na lida, é no trabalho, é fazendo. Ah, mas eu posso diminuir o ritmo? Pode, é claro. Mas um conselho, não deixe de fazer. Você vai ficar com a mente devastada por ter deixado de fazer o que Deus te chamou para fazer. Se é orar, ore. Se é evangelizar, evangelize. Se é liderar uma confraria, lidere. Se é liderar um ministério, lidere. Se é trabalhar com Osman, trabalhe, mesmo que seja difícil, trabalhe com o cara, aleluia. Mas não deixe, meu irmão e minha irmã, de fazer, de cumprir o que Deus colocou nas suas mãos. Este é um lugar de encontro, mas um lugar de recomeço, de restart. Moisés, eu cuidei de você lá atrás, Moisés. Lembra, Moisés, estavam matando as crianças, sua mãe te pôs num rio, e eu cuidei de você. A linha do seu, da sua vida, a sua linha de vida encontrou com a minha. Eu vou continuar cuidando de você, Moisés. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando Moisés ouve, vê e começa a se aproximar, Deus fala assim: peraí, Moisés. Tire a sandália dos seus pés, que o lugar onde você está é santo. Deus não estava dizendo que o lugar, o Monte Horebe, era um lugar santo. Deus estava dizendo que a presença dele era santa. E a presença de Deus santifica o lugar. A presença de Deus santifica uma casa. A presença de Deus santifica este lugar. Não é porque tem paredes, um púlpito, como era antigamente. Só podia subir se orasse antes. Ou, eu não sei se vocês são, estou ficando velho, né? Revelei minha idade. Mas só podia subir se orasse, com autorização do semideus pastor. Nós tínhamos que vir de terno, sem terno não se sobe em púlpito, isso é da época do Vinícius. Não, não é isso, a presença de Deus santifica aqui e santifica aí. Santifica o seu lar, santifica o seu trabalho. Se a sarça arder, onde ela arder é santificado. Se o seu coração é o lugar que a sarça está ardendo agora, este é um território santo. E quando ele diz, tire as sandálias, os sacerdotes costumavam tirar as sandálias quando subiam ao templo para expiação. É a mesma coisa. Você precisa se despir, a sandália, a mágoa, o coração duro precisa ser lançado para fora, precisa ser tirado dos pés, você precisa descalçar aquilo que ofende a santidade de Deus, é o pecado, a fornicação, se despeça da fornicação, porque o que vale é a presença santa do Deus Altíssimo. Não adianta você dizer que sabe que Ele é santo, se o seu comportamento não honra Ele como santo, aleluia. O lugar é santo, a casa é santa, o seu coração é santo. Adote uma postura de reverência, de temor. Moisés descalçou os pés e quando ele entendeu a santidade do lugar, ele já não queria mais olhar, ele esconde o rosto e ele começa a ouvir as orientações de Deus. Aleluia. Aleluia, se existe pecados não confessados, confesse, porque Ele é fiel e justo para lhes perdoar os pecados. Se você tem que tomar decisões que te tirarão de um pensamento pecaminoso, tome essa atitude. Mas eu não pretendia, mas eu não acho que seria o correto. Tome a atitude, deixe para trás, olhe para a cruz, vale a pena. Deus tem mais para a sua vida, Deus quer usar você como instrumento. Moisés precisava entender que diante de Deus, ele precisaria arder constantemente, porque através da vida dele, Deus faria os milagres. As limitações de Moisés seriam rompidas através da presença daquele que andaria com ele, mas seria uma santidade constante andando com o cara. Então as sandálias precisariam estar fora dos pés o tempo todo. Ah, irmão, mas você não erra. Eu errei ontem, ou erro amanhã, eu vou errar. Sim, a diferença é o quanto você está disposto a reconhecer, levantar a cabeça, olhar para o céu, pedir perdão e continuar. Aleluia, aleluia. Esse é o segundo ponto. Rapidamente para o terceiro. Quando Moisés entende diante de quem está, encobre o rosto, só então Deus revela o propósito. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Você é resposta ao aflito. Nós, igreja, somos resposta ao aflito. Não somos resposta a uma vida financeira falida. Nós somos resposta à aflição da humanidade, somos resposta à aflição, à opressão maligna que age nos corações e nas mentes lá fora. Somos resposta de Deus para a vida daqueles que estão abandonados na rua. Somos resposta de Deus para pessoas que não acreditam mais em si mesma. Eu lembro quando a gente andava pela Cracolândia. Ah, mas você tinha fé, né, irmão? Não, irmão, tinha dia que eu ia à noite lá e eu olhava para o céu e eu dizia: Deus, por que eu estou aqui, Deus? Por que o Senhor me trouxe aqui, Deus? Aí no final de semana, chegava na sexta, a gente acolhia os caras e 3, 4 ficavam com a gente. Passava uma semana, a gente enviava para o sítio. Passava um mês, quando você ia visitar, a família do cara estava lá. O cara não era mais o mesmo. Aí eu entendia: Deus, eu entendi, eu sou resposta ao desacreditado, ao aflito, ao esquecido. Você precisa entender isso na sua vida. Quando você olha um morador de rua, você é a resposta de Deus na vida deles. Certa feita, aqui embaixo do viaduto, com os irmãos da igreja, eu sentei na guia, na calçada, uma criança de 7 anos sentou do meu lado. Eu contei a história da Bíblia inteira. Eu não evangelizei mais ninguém aquele dia. Eu falei com aquela criança o tempo inteiro falando de Jesus. Quando eu terminei, eu falei: você quer? Você entendeu que Jesus é seu Salvador? Ela falou: eu quero, eu entendi, eu nunca tinha entendido dessa forma. Enquanto você olhar para os seus parentes, seus primos, amigos da escola, do trabalho, com esses olhos de que eu sou superior, porque eu vou ao culto aos domingos, nós nunca teremos diálogo com eles. Eu preciso sentir a aflição do perdido. Eu preciso sentir a dor do perdido. A minha confraria precisa ser resposta para o meu condomínio. A minha confraria precisa ser resposta para a minha rua, para o meu bairro, para os meus parentes, para os parentes dos confrades. Você tem orado sobre isso? Deus está te dizendo hoje, eu tenho propósito, mas o propósito não é levantar outro, é levantar você, Moisés. A sarça está ardendo aqui hoje, nessa manhã, no coração de muitos. Qual a resposta que você tem para dar ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. É retomar um ministério que você deixou por infinidades, dificuldades da vida. Retome. É retomar uma liderança de um pequeno grupo, de confraria. Retome. É se levantar porque você está se sentindo enfraquecido. Se levante, porque a sarça garante. A voz daquele que tudo pode garante. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Aleluia. Você não é um filho abandonado. Moisés não estava abandonado. Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo o que era ser um egípcio. 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, aprendendo o que era não ser ninguém, para daí se tornar um libertador. Aleluia! Deus está olhando a sua história. Deus está olhando a sua história. Se coloque em pé, por favor, em pé. Por favor, aleluia, se coloque em pé, aleluia, aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 4, do 13 ao 16, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Se achegue a Cristo nessa hora, feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei por que você deixou algumas coisas que você fazia. Eu não sei, irmão, eu não sei de fato a sua história, mas eu conheço alguém que sabe. Eu não sei porque às vezes você acha que não tem acesso a Ele. Jesus Cristo rasgou o véu, aleluia, Ele penetrou ao Santo dos Santos, através dEle, o sangue dEle nos salpicou, e nós podemos entrar de rosto descoberto, não escondendo mais como Moisés, mas de rosto descoberto, e sermos achados como filhos amados do Senhor, homens e mulheres de propósito, resposta ao aflito, resposta ao mundo aflito, aleluia. Visita, Senhor, o meu irmão e a minha irmã que estava precisando desta resposta, Senhor. Visita, Senhor, o meu irmão e a minha irmã que precisava ouvir essa voz. Impulsiona ele, enche ele, para que a resposta seja como a de Moisés. Fala, Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.